E aí, galera da Escola Bíblica Promessista, prontos para mais uma análise aqui das nossas lições? Hoje a gente mergulha na lição 8 da série Teologia da Família. O tema é quente: Igreja e Família. Qual a relação?
Isso aí. E o objetivo, assim, principal é a gente entender que a família não é só um grupo que mora junto, né? Ela é, na verdade, uma parte vital da igreja e da missão de Cristo. Uma coisa que, às vezes, na correria, a gente esquece um pouco.
Total. E olha, o texto base já chega dando o tom, lá em 1 Coríntios 16:15, fala de Stefanas e a família dele. Diz que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus.
Exato. E esse tem se dedicado é chave, né? Não é algo passivo. Mostra tipo ação, movimento, família servindo juntas mesmo.
Boa. E a introdução da lição meio que amarra isso, né? Diz que família firme em Deus vive os valores cristãos e se joga na missão, dentro e fora de casa.
Perfeito. Como era lá na igreja primitiva, sabe? A comunhão, o serviço, isso ia além do templo. Entrava no dia a dia, nas casas. Então, é fundamental a gente sacar qual é o papel da família na igreja e na missão hoje em dia.
Ok, vamos desembrulhar isso então. Primeiro ponto, a família na vida da igreja. A lição fala que é em casa que a gente aprende valores, tipo honestidade, respeito. Mas mais importante é um lugar para glorificar a Deus, né?
Sim. E como fazer isso na prática? A lição traz justamente o exemplo da casa de Stefanas. Aí vem a primeira questão. Como é que as nossas famílias podem se envolver mais na igreja, se inspirando nesse exemplo de Stefanas?
Olha, a lição sugere um engajamento com um propósito. Sabe, usar os dons que cada um tem, ser exemplo de dedicação mesmo. Famílias assim, que estão juntas no serviço, fazem a igreja crescer, ficar mais forte.
Faz todo sentido. E tem um outro ponto crucial que a lição levanta, que é o de congregar. Hebreus 10:25. Parece óbvio, né? Mas tem um alerta ali. A segunda questão é: o que esse texto combate? E o que isso tem a ver com a família?
É, combate aquele costume que alguns tinham de se afastar, de deixar de ir aos encontros da igreja. E para a família isso é vital. A lição diz que as famílias precisam lutar por esse hábito de congregar juntas, porque essa união fortalece a fé de todo mundo.
É como um grande almoço de família espiritual, né? Fortalece os laços, anima e lembra a firmeza de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão familiar é poderosa.
Totalmente.
Aí fica bem interessante. O segundo ponto é a família na missão de Cristo. A gente vê em Atos, capítulo 2, que a igreja primitiva se reunia muito nas casas. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tanto no templo quanto de casa em casa.
Verdade. E a terceira questão da lição pergunta justamente sobre isso. Quais foram os resultados dessas reuniões, tanto no templo quanto nas casas? Atos 2, Filemon.
Então, os resultados foram, assim, incríveis. Famílias super envolvidas na missão, a obra crescendo muito. Sabe, as casas viraram pontos de pregação, de comunhão. O exemplo de Filemon, que tinha uma igreja na casa dele, é muito forte.
E tem mais, né? Paulo manda vários salves para famílias missionárias lá em Romanos 16. Priscila e Áquila, Andrônico e Júnias, gente que estava na linha de frente. Aí vem a quarta questão. O que a gente aprende com essas famílias? E o que a gente ganha ao se reunir também de casa em casa?
A gente aprende muito sobre parceria, coragem, cuidado uns com os outros. Reunir em casa ajuda a conhecer melhor os irmãos, né? Permite servir de forma mais prática, compartilhar o evangelho num ambiente mais íntimo, usar os dons fora da estrutura do templo, cria conexões fortes e pode até restaurar lares.
Muito bom. Agora, entrando na parte vivendo em família, o item 2. A lição chama para ação.
Exato. Primeiro ponto, integrar nossa família na igreja. E a quinta questão é direta. Por que é importante fazer isso?
A lição diz que torna a caminhada mais leve, une a família num propósito maior, fortalece todo mundo espiritualmente e vira um testemunho poderoso para quem está de fora, né? Uma família unida na igreja chama atenção.
Com certeza. E o segundo ponto prático é integrar a família na missão de Cristo. A missão começa em casa, mas não para aí. Marcos 16:15 vale para a família toda. A sexta questão pede exemplos práticos. Como integrar a família na missão?
Ah, tem várias ideias. Abrir a casa para um estudo bíblico, para um pequeno grupo, planejar juntos, como família, alguma ação de serviço ou evangelismo na vizinhança, pensar em como alcançar outras famílias, é transformar o lar numa base missionária mesmo.
Show de bola! E para fechar, vem o desafio da semana. O que a lição propõe para a gente colocar em prática?
Basicamente, é para a gente ter um propósito claro com Deus para integrar a família na igreja e na missão. Orar sobre isso em família, sabe? E conversar em casa. A gente está congregando, está servindo. Nossa casa tem sido um lugar que fala do evangelho. A gente contribui com dons, tempo, recursos.
É uma reflexão profunda, né? E depois, orar juntos sobre essas respostas e pedir a direção de Deus.
Exato. A essência é essa. Família e igreja juntas, na vida e na missão. É um plano muito poderoso de Deus.
E fica aquela reflexão final, né? Pensar assim, como a dinâmica única da nossa família, com os desafios e as qualidades que ela tem, pode ser um canal, talvez inesperado, para o evangelho chegar a alguém hoje.
É isso aí, pessoal. Levem essa força, essa visão para a sala de aula da Escola Bíblica. Uma conversa muito boa. Até a próxima análise.
Uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa.